Domingo agora acontece o primeiro e maior simulado voltado aí à questão de desastres naturais, ou seja, como que lidar diante de um cenário desse? Todos os municípios do nosso estado se inscreveram e vão participar. E a gente está recebendo aqui o pessoal de Xaxim para falar de Xaxim aqui da região. É domingo agora, né? A coordenadora de Defesa Civil de Xaxim, Adriana Pegorado, está com a gente aqui também. E o Cabo Mioto, né? Neste ato, representando a corporação do Corpo de Bombeiros também, para explicar para a gente o que vai ser esse. É um evento, né? Eu acho que é um mega evento em todo o estado, claro, cada município com as suas particularidades. Adriana, primeiramente agradecer seu tempo aqui, sua presença mais uma vez. Bem-vindo e bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Nossa, para nós é uma honra estar divulgando na Rádio Cultura esse evento, que é o primeiro, né? De simulado em nível estadual.
E pela história do Brasil, inclusive, tá olhando aqui, em nível de Brasil, Santa Catarina sai na frente.
Isso.
Aí, também com ação dessas. Cabo Mioto também, obrigado aí pelo seu tempo aí, sabemos que é uma correria, né?
Bom dia, sempre um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um evento tão importante que vai ser realizado aqui no nosso município, que para nós é uma honra poder participar e auxiliar até a população a saber como lidar em situações de desastre.
Perfeito. Bom, só informando, né, que os números ainda podem aumentar de municípios, que até sexta-feira os municípios podem se inscrever a nível de estado, mas já tem a maioria inscrita, né? Agora eu pergunto, a ideia, pelo que eu vejo aqui, é justamente dar a informação a toda a população, as pessoas envolvidas, né, não só as forças de segurança, que sabem como lidar. Muitas vezes se depara com situações onde tem o restante da população ali envolvida, né? E acho que a ideia é justamente essa, a informação. Então, Xaxim vai acontecer no mesmo dia, é dia 9, né? É dia 18, às 9 horas da manhã, vocês têm a pretensão de começar. Mas vai ser um grande evento, hein, Adriana? Vai ser uma mobilização grande aí. Gostaria que você falasse do trabalho que já está acontecendo agora, porque vocês têm que se preparar, tem que mobilizar. Isso. As forças de segurança, é uma parceria entre Isso. Defesa Civil, bombeiros, polícia e tudo?
Nós, o que que eu sempre falo, as pessoas acham que a Defesa Civil, não sabem às vezes nem onde é a sede da Defesa Civil, mas nós, enquanto nós estamos na Defesa Civil, a gente está trabalhando, eu sempre digo em off, né? Uhum. Como a gente tem Defesa Civil na escola também, as escolas do município levam os alunos para lá para ter aula, eles nem imaginam o que a gente faz. Graças a Deus, nós pertencemos à AMAI de Xanxerê e todos os 20 municípios se inscreveram. Então foi 100% de adesão. Uhum. Porque o que nós vamos fazer? Esse simulado, Xaxim tem um plano de contingência, que é o PlanCom. Esse plano de contingência, ele abrange todas as entidades. Várias, todas assim no município, para cada um com a sua particularidade. Nós tivemos já aprovado esse plano de contingência, audiência pública, nós tivemos um decreto já. Então, o Xaxim, eu sempre digo que ele tem uma particularidade, que é, tem esse plano de contingência em ação. O que a gente vai fazer nesse domingo é colocar esse plano de contingência em ação no simulado. Claro, todas as entidades que fazem parte dele, elas já sabem a sua obrigação, porque já fizemos a reunião anteriormente, o ano retrasado, para colocar isso em prática. Uhum. Mas hoje, domingo agora, é que nós vamos trabalhar com isso. Então, o que que a gente fez? A gente pegou todas as famílias envolvidas ali da Antônio Cordenunce Filho com a Adolfo Lunardi. A gente deixou todos eles cientes que eles vão ter um papel muito importante. Porque esse rio, esse alagamento, esse enxurro, ele incomoda muito ali.
É um ponto crítico, né?
Crítico. A gente tem 5 pontos críticos no nosso município, que são 5 de alagamento e 1 de deslizamento, uhum. né? Só que eu escolhi ali justamente para fazer acontecer justo onde a gente trabalha, com mais proximidade aos bombeiros, que são o nosso braço direito, e se tratando de enxurrada, eu vou chamar quem? O bombeiro. E nós temos pessoas acamadas. Então, tudo isso é rastreado. Quantas famílias, quantas residências, quanto comércio. Tudo isso tem no plano de contingência. Não só ali, mas em todos os nossos pontos da cidade. Então, a gente vai sempre deixando, né, em dia esse plano. E domingo nós vamos colocar ele em prática para as pessoas entenderem que se um dia acontecer, tomara que não passe de um simulado, mas se acontecer, a gente está pronto. Nós não estamos despreparados. Xaxim tem um preparo, assim, eu digo, por estar com o plano de contingência em dia, é uma honra, a gente é grato por isso, porque nem todos os municípios conseguiram fazer isso ainda. É muito burocrático, né?
É muito corrido, né? Para montar, entender o município. Agora, Milton, nós vimos na questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o trabalho dos bombeiros, claro, também da Defesa Civil, de resgate ali, justamente em áreas de enchente, né? Os bombeiros também passam por treinamentos corriqueiros em relação a isso, né? Porque é uma situação que envolve, eu penso assim, e aí você falou que o pessoal não sabe o que que a Defesa Civil faz. Eu sempre penso assim, é tão bom quando a gente não ouve sirenes, né? Quando a gente não vê a movimentação dos bombeiros pela cidade, quer dizer, tá tudo certinho, não tem acidente, não tem nada, não é verdade, Milton?
Sim, eu costumo dizer que o pessoal, nós somos, nós da segurança pública, somos privilegiados, porque todo mundo gosta de ter nós atuando, mas ninguém, mas prefere quando a gente não está trabalhando. Quanto aos nossos treinamentos, sim, eles são constantes. Além do curso de formação, que a gente vai ter noções, após formado, a gente pode fazer alguns cursos específicos para deslizamentos, para enxurradas, busca e resgate, próprio trabalho de resgate com cães. Então, são vários cursos dentro da corporação voltados para a especialização do militar nesse tipo de ocorrência. E nós temos no nosso quartel várias pessoas que são especialistas nessas áreas. Então, nós também temos um plano de chamada que, em situações que excedem a capacidade da guarnição de serviço, são acionados os militares e bombeiros comunitários que estão de folga para virem auxiliar. Como aconteceram nos grandes incêndios que a gente teve aqui nos últimos anos.
O JTEC, por exemplo, foi um exemplo.
O JK.
JK também. Bom, é interessante porque, assim, quando todo mundo sabe, né, Adriana e Mioto, o que fazer numa hora dessa facilita o trabalho de vocês também. A pessoa que está lá para ser resgatada, que não consegue sair de casa, quanto mais informação ela tiver, o que que eu vou fazer agora? O que que eu não posso, não devo fazer? Eu acho que essa que é a ideia também do simulado, né?
Isso, o simulado ele vai ser dessa seguinte maneira. Nós vamos fazer o SCO, que é o ponto de encontro, né? O nosso centro vai ser na Defesa Civil.
Tá.
Eu vou para lá cedo, tenho reunião 8:30 online com o pessoal do CIGERD de Xanxerê, que é a MAI. Aí, nisso aí, eu já estarei informada que vários dias vem chovendo tantos milímetros. Já tenho tudo isso em mente. A gente vai chegar a fazer isso, porque já chegou no ponto que não dá mais para guardar.
É o ponto crítico.
Aí eu vou para esse local que é a Defesa Civil, aí eu vou chamar o nosso prefeito, por exemplo, né? Que ele é o nosso SCO principal, que é o centro de comando, né? Ele vai para a Defesa Civil, ali a gente começa a chamar as outras instituições necessárias. Infraestrutura, para abrir os bueiros. Os bombeiros que já vão ser chamados também, que já sabe mais ou menos a área que tem que pegar as pessoas com a maca. E vem vindo assistência social que vai abrir o abrigo, que o abrigo sempre tem que ser próximo ao local onde a gente tem um acidente ou incidente. Então é o Pedro Ivo Campos que vai ser aberto. Então o pessoal da assistência social vai para lá 9 horas, mais ou menos, uma meia horinha, para mim conseguir chamar esse povo. Porque hoje eu estou fazendo um simulado, mas em tempo real eles não vão estar disponíveis como vão estar domingo.
Sim, ali
então
já
eu preciso de uma meia horinha para começar a chamar esse pessoal. Aí a assistência social vai, abre esse abrigo, que tem que estar sempre sabendo quem é o responsável pela chave. Tudo, tem que estar tudo pontuado. Aí eles vão lá, assistência pega todo esse povo, vai cadastrando conforme vai chegando. Porque em alagamento eles moram muito próximos do ginásio, mas no momento eles não vão ter dificuldades para passar ali. Então eles vão ter que ir pelas outras ruas, né? Chegando ali, porque o nosso município é pequeno. Então a assistência social vai fazer o levantamento, quem precisa do abrigo de fato e quem vai para casa de parentes, né?
Tem parentes que possam abrigar.
Isso! Enquanto isso, lá na Defesa Civil, vai ter a Polícia Militar, a Polícia Civil, pessoal da Saúde, da Educação, a Cruz Vermelha, eles vão estar todos ali, a Casam, a Decelt, para saber cada um o que fazer, porque eu estarei comandando junto ao nosso prefeito, mas como eu estava falando com o Cabo Mioto, cada um sabe da sua função.
Sim.
Eu preciso de ajuda, então eu vou dizer, o que que eles vão fazer aqui? Eles que vão me dar um destino. Eu sei quantas pessoas tem, eu sei toda a base, mas quem vai fazer a parte na hora ali vão ser eles, né? Que vão destinar para pôr na maca ou vai andando, como é que vão fazer?
Vai ser, vai ser um negócio realista mesmo.
Real,
o pessoal já está sabendo, vocês vão mostrar como que, se fosse real, claro, que nem ela falou, com esse tempo programado, mas numa realidade você não tem muito tempo para pensar, né?
Sim, por experiência a gente sabe que habitualmente as pessoas acionam o corpo de bombeiros em situações
atípicas.
Isso,
é o primeiro número.
É o primeiro número que vem à cabeça e a gente está ali para isso mesmo. Então, a gente chega no local, avalia como vai ser montado esse centro de operações. A Defesa Civil entra com todos os dados estatísticos de moradores, do que pode ser feito, a prefeitura com os apoios do suporte de máquinas, polícia com, como a coordenadora da Defesa Civil muito bem falou, todas as entidades, elas têm noção da sua área de atuação. E elas sabem o que fazer. O centro de comando é para a gente unificar os esforços e conseguir direcionar mais adequadamente essas forças para onde primeiro precisa ser realizado o resgate ou as atividades. Priorizar mesmo. Uhum. Porque quando acontecem essas situações, elas acontecem, embora em locais isolados, normalmente é mais de um local que há um alagamento. Então precisa haver um direcionamento de aonde começar primeiro, como fazer, como otimizar as forças que a gente tem.
Bom, é que geralmente não alaga só um ponto de uma casa, né, Ali? Pega esse trecho aqui do bairro Alvorada, você pega uma faixa grande, geralmente são várias residências que ficam ilhadas, isoladas. E eu fico pensando aqui comigo agora, já é difícil você retirar de uma casa, sem chuva, sem nada, uma pessoa acamada. Né? Os bombeiros vivenciam na prática, eu tive experiência em casa, imagina com uma enchente, com uma enxurrada, como é que não é, né? E geralmente são as pessoas que são priorizadas, Milton, nesses casos?
Com certeza.
Os acamados,
com,
né,
certeza. A gente prioriza as pessoas que não têm
mais vulneráveis,
capacidade de locomover-se por conta. Por... Então, já como a Defesa Civil já monitora essas residências, fica muito mais fácil para a gente direcionar os pontos, não precisa ficar batendo de casa em casa, ou a gente já sabe especificamente aonde ir, e isso nos contribui para otimizar o tempo, que nessas situações de atípicas, o tempo ele é o grande balanço que a gente precisa fazer para entre o sucesso e o fracasso de uma atividade, é quanto tempo a gente leva para atuar.
Bom, esse evento vai acontecer justamente no dia que a Defesa Civil comemora 52 anos em Santa Catarina, né? 52 anos de história aí em Adri.
Isso.
É justamente uma data escolhida para celebrar, eu acho, um pouquinho essa questão.
E assim, o que que a gente sempre fala, a Defesa Civil de Santa Catarina, ela é muito complexa. Por exemplo, Santa Catarina, se você for ver, quando dá aquelas enchentes lá no aqui em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, para cá,
Blumenau, ali,
isso, você não vê tanto fazer campanha, né? Vocês já se perguntaram por quê? Porque a Defesa Civil de Santa Catarina, ela tem tudo planejado e pronto para auxiliar, desde que quando o rio começa a subir, eles já vão tirar essas pessoas de casa, vão salvar o que eles puderem ao máximo. E depois, o que eles perderem, a Defesa Civil vai dar em dinheiro para repor. Uhum. Então, eles beneficiam. A última enchente que teve, acho que foram 4 milhões que ela destinou para isso. Claro, a gente não pode fechar as portas e dizer que não vai precisar de ajuda, precisa sempre. Mas o nosso abrigo maior, a nossa casinha, eu digo, é a Defesa Civil.
Deixa eu dar um exemplo aqui. Rio Grande do Sul precisou de muita ajuda humanitária, porque não estavam preparados como Santa Catarina?
E eu acredito que sim.
Questão de donativos e valores, né?
E é complicado, porque se a gente não tiver preparado, a gente não vai conseguir fazer nada. Se você não tiver um comando, nós temos reuniões todo mês em Xanxerê, no Sigerd, ou o que o PERI faz melhor? Leva nós para conhecer a realidade de outros municípios. Mês passado nós fomos para Abelardo, na cidade de Abelardo Luz, conhecer onde é o ponto crítico dele. Aí você me pergunta, o que eu tenho que ver com Abelardo? Eu tenho muito a ver com Abelardo, porque a gente tem a lei do auxílio mútuo.
Entre
que eu
município.
Posso levar os maquinário daqui, eu posso sair daqui e ir lá em Abelardo Luz ajudar eles, amparado pela lei. Se você não tiver a lei do auxílio mútuo, você não pode passar e ir na cordilheira ajudar eles.
A divisa, né?
A divisa.
Não passa.
A gênese dessa organização foram os deslizamentos que ocorreram há uns 18, 20 anos atrás na Serra. E isso acabou estruturando a Defesa Civil como um elemento integrado no Estado. A gente não trabalha mais, assim como os corpos de bombeiros se necessitam de apoio, eles podem acionar
ajudam, né?
Os batalhões adjacentes, assim também a Defesa Civil, ela trabalha como um organismo integrado. Então eles, e isso é muito importante, porque você não utiliza apenas as forças do seu município. Numa situação de desastre, você consegue acionar os municípios vizinhos para prestarem apoio, porque em algum momento pode ser que você seja o apoio também, né?
Verdade. Agora, qual que é a situação, Adri, baseado na tua experiência e o Mioto, nessas situações de ocorrências envolvendo, qual que é a situação mais difícil? É a questão da pessoa que está ali precisando de ajuda? É os curiosos? Ou a situação em si? Porque acho que esse simulado a nível de estado e até a nível de Brasil, ele é informativo, ele é importante, porque todas as pessoas saibam como lidar com uma situação, até às vezes o leigo que está ali, eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar? Então, não sei, qual que é o cenário que o meu tem uma experiência, acho que talvez você tenha outra, teve deslizamento perto de rodovia aqui, vocês atendem muita questão de remoção de pessoas?
É, a questão que nós tivemos bem, assim, complexa foi a JK, né? Nós tínhamos, junto, todas as entidades colocaram aquelas faixas, fita zebra, dizendo, sinalizando que daí não era para passar. Só que as pessoas, infelizmente, a curiosidade é maior. Eles iam tão perto, mas tão mais perto do que quem estava trabalhando.
Meu Deus do céu.
Isso, ali teve a lateral de vidro da JK que estava prestes a estourar, porque o calor lá era muito grande.
Tem os estilhaços.
Isso, e a fumaça era meio pneu queimando, borracha. E as pessoas iam muito perto, sabe? Nós tivemos uma dificuldade. Umas horas você não sabe mais se você continua falando e eles te criticando e dizendo que você está sendo chato, ou você faz o teu trabalho e você abandona, porque Sim. É difícil.
A pressão,
sabe?
É grande ali.
Porque depois eu digo, olha, nós trabalhando com duas máscaras, bem, os bombeiros principalmente estavam bem
equipados.
E as pessoas estavam, eles chegavam a ficar a o quê? 20 metros do local.
Sim.
Sabendo que nós tínhamos fechado lá na avenida, praticamente. Então, os curiosos atrapalham bastante, infelizmente. Numa situação como essa, vai ser num domingo de manhã, eu quero ver se a polícia vai fechar, ou a necessidade de fechar ou não, porque é um local onde tem várias ruas, né?
Sim, é bastante cruzamento ali.
Só que a curiosidade em saber o que está acontecendo é normal.
É desperta, né?
Só que prejudica muito o trabalho.
É por isso que a gente está até avisando aqui, a gente vai ter esse simulado, o pessoal que quiser acompanhar tem que ficar atrás da área de isolamento, né?
O pessoal isso. Habitualmente pensa que a fita zebrada ela é para veículos, mas ela é para
qualquer barreira.
É todo isolamento.
É.
Cada entidade, como tem uma atuação distinta, ela vai ter problemas distintos. Nosso problema, normalmente, a nossa preocupação maior sempre é com as vítimas.
Sim.
E o curioso também é uma, de certa forma, é uma vítima em potencial.
É verdade.
Então, a gente precisa, o isolamento é muito importante, de todas as entidades, a Defesa Civil, a Polícia Militar, fazer esse isolamento e que a população aprenda, não só nesse simulado, mas aprenda a respeitar. Por algum motivo foi colocado essa fita zebrada, por algum motivo a cena está isolada. Seja pela segurança dela, seja pela nossa segurança, para evitar danos no nosso material, ou para a gente poder chegar rápido nos nossos materiais, a gente trabalha com zona morna, zona quente, zona fria.
Tem que montar a estrutura ali, né?
Exatamente. Então a gente precisa desse espaço. E o curioso é um constante.
É o que mais acaba
dando problema.
Sim. se coloca em risco, né? E enchentes é questão de enxurrada, mas é questão de problemas com tubulação, algum buraco, alguma coisa assim, né?
Eletricidade.
Ah, é verdade, verdade, bem lembrado.
Em enxurradas,
energizados,
a gente não, às vezes não tem noção, tanto nas casas, você desliga, principalmente com gatos, né? Que você pode, mesmo desligando o disjuntor, realizando o corte, por algum motivo ainda está energizado lá dentro.
Puxou alguma fiação clandestina.
Exatamente.
Diretamente da rede.
Isso é um perigo para as equipes de que atuam com emergência.
E até o pessoal que mora lá na hora da água, né? Bom, mas o Theo 20 perguntou, vou poder assistir esse simulado? Vocês têm uma grande área, né, Adri? Acho que, vai, como você falou, vai estar demarcado, o pessoal que preste atenção aonde tem cones e fitas para não invadir e ficar ali de trás para acompanhar essa movimentação.
Todo mundo tem que pensar assim, se fosse nós vamos fazer em tempo real.
Isso.
Mas se fosse realmente que estivesse acontecendo,
isso,
ali ia ter muita água, porque
muito,
ali tem muita água. Então a gente não sabe direito, né, que está vindo essa água. Você pode estar perto de uma boca de lobo que ela vai te sugar.
Ah, ela puxa.
Isso. Aí como que você vai? Então tem que pensar assim, do lado Santa Marta vai estar fechado, vai ter a fita, vou ficar para trás.
Isso.
No lado ali vindo do Custódio de Campos, que é o que mais enche de água.
Mais baixo.
Onde tiver a fita, porque a gente sabe que ali foi demarcado, por quê? Porque até ali, daí não pode passar. Porque às vezes, o que a gente viu lá na JK? Às vezes a própria viatura da Defesa Civil, que ela tinha um material em cima para levar, nós não conseguimos chegar porque as pessoas não saíam da frente.
Olha só.
Foi uma dificuldade muito grande, desgastante, além do que devia ter sido. Então, o simulado vai mostrar o quê? Se quer ver, quer acompanhar, no local certo, depois da barreira.
Tivemos esse problema no incêndio da Araftec.
Ah, sim.
Porque é uma via muito estreita e os curiosos vinham, estacionavam os veículos e a gente tinha que fazer bastante retornos com as viaturas para abastecer os cilindros, para buscar itens para as equipes de resgate chegarem. E muito trânsito nesse local ali acabava congestionando e demorando a nossa resposta para os eventos. Então, o bom senso ele é complicado de você explicar e ensinar.
Sim, né? É verdade.
Então,
é uma questão bem pessoal.
É bem pessoal. Então, mas a gente pede que a população exerça em todo tipo de ocorrência, desde em ocorrências, não é o caso aqui, mas
até
em
acidentes
na, né, BR. Isso. Que o pessoal passa dirigindo com uma mão e filmando com outra.
É verdade, cara.
Então é bem frequente esse tipo de situação.
Parece que qual é o objetivo de um condutor que está no trânsito filmar um acidente ali?
Sim,
é para passar para o grupo da família.
Meu
e tal.
Meu Deus.
Postar, às vezes.
Às vezes sem ter a informação certa do que ocorreu, gerando desinformação e tudo mais.
É, porque o foco.
Até nós da imprensa a gente tem o respaldo de chegar lá numa cena dessa, a gente sabe o limite, esperar toda a equipe fazer o trabalho, esperar as informações chegar para passar a informação correta.
Mas vocês, como profissionais, vocês têm uma noção do espaço, de quando é o momento, e a gente aqui no nosso município a gente não teve problemas com a imprensa.
Sim.
O problema são realmente com os civis que se colocam em risco mesmo.
Bom, a gente chega no final, Adri. Então, domingo, tudo preparado para esse simulado, é o maior do Brasil, gente. Gente, o maior do Brasil, e a Defesa Civil do Estado que tá aí com os bombeiros, Força Militar, Civil, entidades, para mostrar na prática esse plano, né? Esse plano que vocês elaboraram, e não foi fácil entender quais são as áreas de risco do município, né? O que fazer, não só o que o Mioto vai fazer, a equipe dele, ou o que você, como cidadão, que tá lá, talvez, vivenciando um cenário ali, o que você pode fazer, o que você não deve fazer também.
Isso.
Principalmente. Às vezes aquela história, eu quero fazer, mas agora é melhor tu não fazer. Fica sem, não tem o que fazer, né?
É, porque às vezes tira até o foco da operação, né? Nós estamos focados em retirar aquela senhorinha acamada e, no entanto, a viatura do Corpo de Bombeiros não consegue chegar onde ela precisa, porque ali tem muitos curiosos, muitos carros, e acaba que vai dar um ré para atropelar alguém.
É
toda uma sequência de problemas que não são necessários e que às vezes acabam acontecendo porque a pessoa não tem noção assim de dizer, peraí, agora o problema é real, deixa eu ficar
aqui
fora.
Aqui não é o meu lugar.
Vamos deixar eles trabalhar. porque a Defesa Civil aqui em Xaxim, só para completar, ela tem assim, eu sempre agradeço assim, o espaço que a gente tem é muito grande, o local da Defesa Civil, ele está preparado.
Estrutura, né?
Boa, a estrutura, né? É boa, tem uma viatura disponível 24 horas. Nós temos a prefeitura amparando nós em todo momento. Graças a Deus, no nosso município é abençoado, né? Vou ficar só no simulado? Vou ficar só no simulado, mas se precisar, a gente está preparado.
Tomara que fique só no simulado.
Justamente.
Não é como um seguro, né?
É
bom ter, mas não. Melhor não precisar usar.
Como lidar. Resumindo, é um seguro.
Cabo Mioto, mais alguma informação? Agradecemos também, né? E pessoal, agora que aguarde também esse simulado aí, porque é uma importante para saber. É uma espécie que gera um treinamento até propriamente para vocês.
Com certeza, né? A gente até comentou que é importante que não dê tudo certo.
Sim.
É importante que haja um problema.
Os imprevistos.
Haja imprevistos para a gente conseguir otimizar o nosso atendimento.
Olha aí. É que na realidade vai acontecer imprevisto.
Se houver imprevistos agora, são situações que a gente não vai ter numa ocorrência real.
Então, já vai saber que pode ocorrer.
É importante.
Esse simulado em nível estadual, ele vai ocorrer, ele vai ter início praticamente 8 horas da manhã, ele vai até as 5 da tarde.
Ele vai se estender durante todo
o
dia.
No estado, sim.
E aqui?
O município, por ser pequeno, a gente vai fazer tudo em tempo real, mas o tempo necessário, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então não vai prender a população e as entidades o dia inteiro. Mas nós, enquanto Defesa Civil, nós vamos ficar online em reuniões.
Sim.
Às 2 da tarde, às 4 da tarde.
Como se fosse
eles vão chamar nós e nós vamos ficar com o colete online, né? Ao vivo ali para o pessoal e o estado todo. Então vai ser um domingo assim bem trabalhoso e com muita aprendizagem.
Perfeito. Obrigado, Adriana Pegoraro, coordenadora de Defesa Civil de Xaxim, Cabo Mioto, Corpo de Bombeiros, falando desse primeiro e grandioso simulado aí, tem o objetivo de se preparar e preparar a população para possíveis, esperamos que não, desastres relacionados a chuvas, enxurradas, tempestades também. Em nossa região, a gente sabe que ela é um corredor, né? Corredor, tivemos recentemente vários episódios aí, até de tornado e microexplosão também. Eu só quero reiterar que ficou muito, muito nítido que quando aconteceu no Rio Grande do Sul, essa diferença do estado de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, até em relação à própria Defesa Civil e aos bombeiros, sabe? Muitos bombeiros aqui foram para lá para ajudar nos resgates, enfim, e isso de uma forma dolorosa ajudou a ter essa informação também pro pessoal de lá.